Uma cambalhota, uma risada, chupeta na boca e mel na sua cara. A alegria e inocência que dominam todo o terreiro e encantam a todos. Salve, Aibejara! Eremi!
Tantas batalhas venci, muitas ainda vou enfrentar. Muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar.
Saravá, povo do Axé, eu sou Henrique de Oxóssi e esse é mais um Falando em Umbanda. No programa de hoje, muito doce, muita bala, muita festa e muita bagunça. Eu vou falar sobre as crianças na Umbanda e também sobre os erês. Para quem não sabe, né, existe uma diferença fundamental entre o erê, que é o que vem no candomblé, que vem através do orixá, e a criança da Umbanda, o espírito infantil. Então eu já vou começar o programa deixando claro essa diferença para que a gente não tenha dúvidas ao longo das explicações de quem que a gente está falando. Então vamos começar pelas crianças da Umbanda. As crianças da Umbanda, que são os espíritos que vêm dentro do ritual de Umbanda, né, que se manifestam normalmente nas festas de Cosme e Damião, são espíritos de pessoas que já estiveram encarnadas e que desencarnaram. Ah, Henrique, mas desencarnou como criança? Não necessariamente, tá? Não necessariamente, mas em sua maioria, sim. Desencarnou ainda na fase infantil ou infanto-juvenil, ali, né? Então, até uns 10, no máximo, estourando uns 12 anos. E é assim que eles se apresentam dentro do terreiro, né? Então, eles vão vir, têm os trejeitos infantis, né? Pedem coisas que crianças pedem, fazem coisas que crianças fazem. E trabalham assim como caboclo, assim como preto velho, tem a sua sabedoria. Normalmente o erê tem como fala a minha mãe, boca mole, que vai falar tudo que vem à mente. Dificilmente um erê esconde alguma coisa ou vai maquiar para falar de um jeito bonitinho. Ele vai falar do jeito que ele sente de falar. E às vezes as pessoas não conseguem entender muito bem o que está sendo dito, se sentem ofendidas, mas é igual a uma criança, né? A criança, quando ela sente de falar, ela vai falar, ela não esconde e ela não tem vergonha de falar, né? O erê não, desculpa, a criança na Umbanda, ela age da mesma forma. E aí a gente tem lá no Candomblé, que também tem algumas manifestações dentro de terreiro de Umbanda, quando o médium migra de um Candomblé para o terreiro, que são os erês. O que é o erê? O erê não é um espírito de alguém que já esteve na Terra. O erê, ele é uma energia misturada. Ele é a parte infantil do médium, a energia infantil que habita o médium, misturada com a energia do orixá. Então, dentro do candomblé, o erê é um serzinho que vem, que trabalha, que varre o chão, que depena frango se precisar nas funções, e que traz a mensagem do orixá, né, do Iaô, para o Babalorixá ou Ialorixá. Por que que tem o erê? Porque o orixá, ele não fala no candomblé, principalmente. O orixá, ele não fala, ele não se comunica através de palavras, exceto alguns orixás de Ebome, que aí é outra conversa. Então a gente, para não aprofundar nisso, porque eu acho que não cabe aqui no programa de hoje, o que vocês precisam saber é que o erê, ele é essa mistura. Então ele vai se manifestar para trazer mensagens. O erê ajuda muito durante a feitura, né? Então a pessoa tá lá recolhida, na maioria das vezes ela fica muito tempo virada no erê para que ele possa fazer as coisas, para que ele possa aprender a dançar pro orixá, e o erê aprendendo a dançar pro orixá, automaticamente o médium também, né, vai aprender essa dança. Então tem toda essa questão aí. Então essa é a diferença fundamental. A criança na Umbanda é um espírito infantil se manifestando. O erê, ele é uma parte da energia do infantil do médium com a energia do orixá que se manifesta para trazer as mensagens que o orixá daquele filho de santo tem. Ambos são regidos pelo orixá Ibeji, que é o orixá que rege as crianças, são os gêmeos, né? Que rege todas as crianças. Nos rituais, dentro do terreiro, tanto os erês quanto as crianças da Umbanda, né, eles se comportam realmente como crianças, né? Então eles dão cambalhota, correm pelo terreiro, brinca, fala com a voz mais afinada, né? Se esconde, tem medo, alguns brigam entre si. Então eles têm essas características infantis muito entranhadas, né? Então a gente percebe a manifestação do erê com uma facilidade gritante por conta disso. Então ele tem a sua identidade. É muito assim como o preto velho vem encurvado, andando devagarinho, o caboclo vem dando brado, com o peito estufado. O erê, ou a criança na Umbanda, é aquela criança mesmo, né? Então fica sentado no chão, chupa o dedo, chupeta, né? Tem todas essas características infantis. São extremamente alegres, alguns são bastante chorões, né? Principalmente quando o médium é um pouquinho mais relaxado e esquece de levar o brinquedo, esquece de levar a chupeta ou o doce que ele gosta. E aí, tal qual uma boa criança, serei, ou o espírito que estiver ali, vai chorar, né? Vai chorar porque ele não tem aquilo que ele gostaria de ter, né? Mas fora isso, são extremamente felizes e alegres, gostam de correr pelo terreiro, de brincar, de chamar os consulentes para correr com eles ou para ficar ali conversando. Conversa de erê tem que ser muito, muito, muito atenta, porque assim, na inocência, na brincadeira, eles falam coisas que vão fazer total diferença na vida de quem tá ali conversando com eles, né? Então, os trabalhos do erê são feitos através de brincadeira. Então, enquanto o erê tá lá colocando uma xuxinha na sua cabeça, passando mel no seu rosto ou bolo, que eles adoram, principalmente o meu erê gosta de pegar bolo na mão e passar na cara dos outros para deixar sujo, ele tá fazendo isso como uma forma de trabalho, né? Então, o passar o bolo, o distrair você com uma xuxinha na cabeça, te dar um brinquedo na mão, um carrinho para você brincar com ele tá trazendo ali a leveza para sua vida. Ele tá tirando de você aquele problema, aquele pensamento que não sai, que fica martelando do problema que você tá levando com você já faz algum tempo. Então, ele, de uma forma inocente, ele vai tirando isso. E vai transmutando a sua energia para que você fique mais alegre, para que você fique mais suscetível a boas energias a partir do passe daquela entidade. Eles tratam, né, em sua maioria casos com crianças, né? Então é muito comum a gente ver no terreiro, seja de Candomblé, de Umbanda, pedir para essas entidades para cuidar do filho, para olhar o filho que tá muito bagunceiro, ou então que tá dando trabalho na escola, que não tá comendo direito. Então, eles são bastante acionados nessa questão, para confidências também, mas eles não fazem o mal, né? Não adianta pedir para ele fazer alguma coisa ruim, ele nunca vai fazer. Ele vai sempre fazer o bem, né? Então é uma entidade que não tem esse lado aí, né? De ah, eu vou te dar um brinquedo e você vai prejudicar alguém. Jamais o erê vai fazer isso, assim como todas as entidades de lei, né? Que trabalham dentro do ritual da Umbanda e seguem a lei da Umbanda, eles não fazem o mal de forma alguma, né? É uma falange de espíritos que tem bastante vontade de ficar em terra, né? Então, quando o erê vem, ele não gosta de ir embora, mesmo que ele tenha ficado bastante tempo incorporado, né? E na maioria das vezes, principalmente aí a gente falando dentro do terreiro de Umbanda, né? As crianças elas são regidas pelos pretos velhos. Então, normalmente o preto velho fica um preto velho para cuidar dos erês. É como se fosse um avô cuidando das crianças, né? Só que o avô ele tem a mão um pouquinho mais leve, então ele deixa ele brincar bastante. Só que quando é para falar sério, ele fala sério e o erê vai escutar, vai seguir aquilo que o vovô tá falando. Eles gostam de brincar, mas tem um enorme respeito pelos pretos velhos. Então eles não quando um preto velho fala o que pro erê como ele deve agir, se ele precisa parar de fazer a bagunça dele ali, o erê vai escutar, não é assim, não vai desobedecer aquela ordem direta. Porque eles têm essa hierarquia muito fixada, né? Então, o preto velho, o vovô, a vovó, é a entidade que mais velha vai comandar ali a gira enquanto os erês estão em terra, né? Os pedidos que a gente faz para erê, vou dizer que assim, tipo, praticamente 100% deles vão ser atendidos, a não ser que seja alguma coisa que realmente não esteja no seu caminho. E vão ser atendidos com bastante velocidade, né? Principalmente porque ele gosta muito de ganhar doce e bala. Não é que ele faz pela troca, mas como a gente promete, ele gosta de ganhar aquilo, ele vai fazer o mais rápido possível. Ele vai agir o mais rápido possível. Porém, entretanto, é muito importante que a gente saiba que se você prometer uma coisa para uma criança, né, incorporada para um erê, não deixe de cumprir. Não deixe de cumprir, porque assim, tal qual uma criança, ele vai fazer pirraça na sua vida, tá? Ele não vai destruir nada do que ele te deu, mas assim, você vai perceber que você tá devendo alguma coisa. Ele vai deixar claro para você que você fez uma promessa para ele e que você não tá cumprindo essa promessa. Então, muito importante esse conhecimento de que assim, foi lá, conversou com o erê, falou o que queria falar, não deixa de cumprir com aquilo que você prometeu para ele, né? Normalmente a gente protege o quê? Promete o quê? Saco de bala, um doce ou um doce que o erê goste, né? Uma cocada. O meu, por exemplo, gosta muito de paçoca, que ele fala paxoxa. Então, não deixe de levar. Isso já aconteceu com o meu erê, foi muito chato, porque o Ofá, ele quase não chora. E nesse dia ele ficou muito bravo e até chorou porque prometeram levar o doce dele, né, que é a paçoca, e não levou. E aí, como a pessoa tinha prometido que ia levar uma caixa para não ter muito doce lá, porque senão ele come tudo, eu deixei de levar também. Chegou na hora, a pessoa esqueceu de levar. E aí ele ficou muito, 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 muito chateado com essa situação, né? E os erês, assim, eles aprontam absurdamente. Por exemplo, quando eles querem ganhar alguma coisa, eles tendem a nos mostrar essa coisa, tipo, reiteradas vezes, por várias e várias vezes, até que a gente entenda que aquilo é dele e que ele quer aquilo para ele, né? Eu tenho uma história bem legal que é com a criança que a minha esposa incorporava na época que a gente só namorava, né? A Camilinha, ela simplesmente queria ganhar uma boneca. Eu falei, na verdade, quando eu encontrei a primeira vez a Camilinha, que eu fui no terreiro, que ela veio, ela me abraçou, falou que gostava de mim, e eu falei que eu ia entregar, que eu ia dar para ela uma boneca, e ela falou assim: "Mas eu quero uma boneca parecida comigo". Eu falei: "Tudo bem, vou te dar uma boneca". E aí, faltando 2 dias para eu rever a Camilinha, eu ia de novo numa gira onde ela ia vir. Eu tava andando pelo shopping e eu não tava nem procurando a boneca dela. E aí, assim, a chance de eu ter visto aquela boneca era uma em 1 milhão. Eu tava pelo corredor, a loja tava bem do outro lado do shopping. Eu virei a cabeça e vi uma boneca, que era exatamente a Camilinha e era de um tamanho assim bem gigantesco a boneca. E aí eu fui lá, praticamente empurrada. Eu senti como se ela estivesse segurando a minha mão e correndo para dentro da loja para pegar a boneca. E o mais legal de tudo, eu cheguei na porta da loja, né, na entrada, era uma loja evangélica. E era uma bonequinha que tava com um macacãozinho escrito Jesus te ama na frente. Não, eu amo Jesus na frente. Só que assim, a Camilinha deixou claro que o macacão não era dela, que era só a boneca que era para ser, que era dela. E aí a gente trocou, colocou um vestidinho na boneca depois. Mas era a boneca dela e foi muito engraçado o jeito que eu encontrei a boneca, porque eu não tava nem procurando. Quais são os elementos que o Erê costuma utilizar para trabalhar, né? Assim como todos os outros guias, ele vai ter os elementos dele. Então, o Erê usa chupeta, os brinquedos, né? Então, por exemplo, o meu Erê, ele tem o arco e flecha, alguns Erês de Ogum possuem espadinhas, né? Então, boneca, laço de cabelo, carrinho, bola, tudo isso, todos os brinquedos de Erê são, na verdade, ferramentas de trabalho para eles ali dentro do ritual. E oferenda que a gente pode passar para Erê é doce, né? Bastante doce, fruta. E no candomblé, principalmente no candomblé, o Erê come caruru, né? Que é uma comida feita com frango e quiabo. Os Erês gostam bastante de caruru no candomblé. Certo? Essa é um pouquinho da história dos Erês, né? Um pouquinho de fundamento aí para vocês, Erês e crianças da Umbanda. E eu vou cantar um ponto agora também, mais um ponto da minha autoria, para sempre estar cantando um ponto nessa série falando sobre as entidades. Saravá os Erês! Saravá as crianças da Umbanda! Eu sou bem pequenininha, presentinho de Oxum. Eu sou bem da boazinha e não faço mal nenhum. Minha casa é a cachoeira, lá que eu sempre vou brincar. Eu ajudo minha mãezinha quando é pra trabalhar. Eu não corro no terreiro, brinco com as abelhinhas. Mãezinha, quando me vê, sempre me chama de Melzinha. Eu brinco de faz de conta, pega, pega e esconde. Mas eu choro e tapo os olhos se não gosto de você. Saravá, Melzinha! É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Esse foi mais um Falando em Umbanda. Espero que vocês todos tenham gostado. Não esqueçam de seguir as minhas redes sociais. Arroba Henrique de Oxóssi, arroba CP Umbanda, arroba Vozes do Orum e arroba Rezadores de Oxóssi lá no Instagram. Se inscrevam no canal Cantando para Umbanda lá no YouTube. Comprem o meu livro, Filhos do Orum, A Batalha contra o Medo. Está disponível na Amazon para Kindle e também um link para comprar o livro físico no, na bio do meu Instagram. E para quem tiver interessado, o meu jogo de tarô também tem as informações e o link para falar comigo na bio do meu Instagram. É isso aí, que os Erês tragam muita alegria, muita inocência, muita luz e que eles façam a gente entender que dentro da gente sempre tem uma criança e que ela precisa ser sempre trazida para fora, que a gente não pode deixar de ser criança nunca, independente da idade que a gente tenha. Muito axé. Muita luz para todos vocês. Até mais.
Quantas batalhas venci, muitas ainda vou enfrentar. Muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar. Meu escudo é minha fé, é minha espada orixá. Tenho o corpo fechado. Fechado na estava sujo e Iemanjá não me banhou. Eu vi a morte, mas Nanã lhe afastou. Cuidou de mim e o meu pranto ela secou. Desesperado vi minha fé vacilar. Fui renovado com as palavras de Oxalá. Se eu fosse só, já não estaria aqui. O meu orixá me ajudou a persistir. Na noite escura, nos caminhos me guiou. E na Umbanda eu retribuo o seu amor. Se eu fosse só, já não estaria aqui. O meu orixá me ajudou a persistir. Saravá Umbanda.